Parashá Vaigash, e se aproximou. Em Gênesis, no capítulo 45, nós lemos a partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Se alguém tem alguma dúvida sobre o ponto fundamental em toda a reconciliação, e é algo em que há ainda muita dificuldade dentro do corpo de Cristo, mesmo como crentes, como cristãos, é sempre um desafio quando nós temos situações em que é necessária a reconciliação. Aqui nós vemos a argumentação de José, o que ele diz a seus irmãos quando ele se revela, quando ele se manifesta. E não é por acaso que a sua fala é pontuada pela compreensão do plano de Deus. Ou seja, o que permite a José ter uma atitude de perdão, ter uma atitude de reconciliação, não é uma convicção psicológica, não é simplesmente saber que isso deve ser feito e que é a coisa certa e que isso faz bem a todos e que seria o ideal. Tudo isso nós sabemos. Estamos cansados de saber essas coisas e outras relacionadas nesse mesmo nível, mas o que faz realmente a diferença é quando nós percebemos com absoluta clareza a ação de Deus. Relendo esse texto, você percebe, eu vou destacar apenas essas falas em que José se refere a Deus. E vocês vão perceber como isso está como que uma alavanca que o faz vaigash, como diz a Parashá, e se aproximou. Essa aproximação que muitas vezes nós não conseguimos em nossos relacionamentos não é por um problema horizontal. É por uma falha ou uma imaturidade ou problema de orgulho nosso, algo que afeta a nossa relação com Deus. O problema, antes de ser em nossa relação com o próximo, está em nossa relação com Deus. Vamos repassar rapidamente esse texto. Chegai-vos a mim, chegaram-se, se aproximaram. Vaigash, eu sou José, ele se revela, ele não nega o fato, isso é importante, ele diz: eu sou José a quem vós vendestes para o Egito. José em nenhum momento diminui o pecado que foi cometido, e de fato foi. Aqui nós aprendemos que para perdoar, para que haja uma reconciliação, nós não precisamos fazer de conta que aquele pecado não ocorreu, mas não precisamos ser negacionistas em relação ao fato que causou a ruptura. O fato está ali, Nós o enfrentamos e nós o vencemos, nós o superamos, não o escondemos debaixo do tapete. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. José está dizendo: vocês fizeram algo errado, ninguém está negando isso, ninguém vai fazer de conta que não, mas não é para vocês agora se voltarem contra vocês mesmos. Não é para caírem em amargura, em depressão. Não é para vocês se autodestruírem. Sim, vocês fizeram o mal, mas Deus o tornou em bem, o transformou em bem. Vocês cometeram pecado, mas há uma solução. Há uma possibilidade de reconciliação, de perdão, e é justamente isso que José apresenta nesta hora perante seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. É como se José dissesse agora: eu vou abrir os olhos de vocês, como os meus olhos foram abertos, para que todos nós juntos possamos perceber a ação de Deus nisso tudo. Não que isso fosse transformar o pecado em virtude, não é isso. Mas é a compreensão da soberania de Deus, do controle de Deus sobre toda a situação, da permissão de Deus. Utilizando o ciúme, a inveja dos irmãos, o plano de Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que dá descanso, que dá paz, que permite a José perdoar de coração. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ele já cita Deus explicitamente. Foi Deus que me enviou diante de vós. E há um propósito. Deus não fez isso para que José pudesse ter uma temporada de turismo no Egito. Deus fez isso por uma razão de conservação de vida. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ele está fazendo uma leitura profunda. Nós poderíamos superficialmente dizer: não, os irmãos de José o venderam para o Egito. Sim, não é que não seja isso, claro, isso ocorreu, mas há uma realidade mais profunda. Há uma realidade espiritual profunda que diz respeito ao plano de Deus, à ação de Deus, aquilo que Deus permite que aconteça, aquilo que Deus faz com que aconteça. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Imagine ali os irmãos de José interrompendo e dizendo: não, José, fomos nós que te enviamos. E José dizendo: não, foi Deus que me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Segunda vez que José diz isso aqui. Ele diz isso no versículo 5. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. No versículo 6, Deus me enviou diante de vós. Ele repete, a intenção é deixar isso absolutamente claro, bem explícito. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. A intenção de Deus era realizar um grande livramento, e assim de fato ocorreu. Deus me enviou diante de vós, é a segunda vez que José repete a mesma coisa, no versículo 6. Deus me enviou adiante de vós, sucessão na terra, preservar a descendência. Mas o versículo 8, ele é absolutamente claro. Ele é explícito demais, é escancarado, é impossível você ler o versículo 8 e não mudar de opinião em sua leitura da realidade. que nós muitas vezes pensamos o que fulano disse, o que ciclano pensou, e o coração do homem está bem, tudo isso acontece, não é que não ocorra. Mas aqui José está dizendo frontalmente: não fostes vós. Versículo 8: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, sem rodeios. É como se José atribuísse toda a autoria da sua história pessoal, naquele tempo em que ele foi vendido pelos irmãos, roubado da terra dos hebreus, como ele mesmo havia dito. Ele atribui a autoria de tudo isso a Deus, a soberania de Deus. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, de novo, Gênesis 45, a partir do versículo 4, disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A primeira vez, no versículo 5. Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7: Deus me enviou adiante de vós. A segunda vez, primeira do versículo 5, a segunda do versículo 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E a terceira vez, no versículo 8, essa é explícita: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. A chave de toda a reconciliação, de todo o perdão, está na percepção da soberania de Deus. Não é que Deus é cúmplice do nosso pecado, não é que Deus seja autor do pecado, não é que Deus estivesse de acordo com o pecado que os irmãos de José cometeram, não é isso. Mas a soberania de Deus, ela age até mesmo usando até mesmo o pecado do homem. E o resultado disso, nos versículos 14 e 15: lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Versículo 15: José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Lembra que os irmãos não lhe podiam falar pacificamente? Agora seus irmãos falam com ele. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Nós ansiamos muitas vezes e por muito tempo por reconciliações em relacionamentos. E essas reconciliações, elas às vezes não ocorrem porque nós nos agarramos ao nosso orgulho. Nós nos vemos a nós mesmos como os autores da nossa história, do nosso ir e vir. Mas quando nós percebemos que Deus é soberano, que Deus é quem está de fato no controle de todas as coisas, inclusive e principalmente de nós mesmos, quando nós percebemos isso, vem o perdão, vem a reconciliação, vem o quebrantamento. E o resultado é isso que nós vemos aqui. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Nós estudamos que na história dos pais, Abraão, Isaac, Jacó, José, os filhos de Jacó, todos, Especialmente aqui, quando estamos lendo a história da reconciliação de José com seus irmãos, nós estudamos que não vemos milagres no sentido de uma ruptura da ordem natural das coisas. Ou seja, você não vê aqui ninguém andando sobre as águas, você não vê o sol parar, você não vê ninguém ressuscitar. Você não vê multiplicação de pães, mas você vê um outro tipo de milagre. Claro, se você entende de forma rigorosa, milagre é somente a quebra da ordem natural, não há. Mas se você entende o milagre como uma operação de Deus no coração das pessoas, algo que era improvável, para não dizer impossível, nós temos um milagre aqui, o milagre da reconciliação. Obviamente, essa reconciliação, ela só é possível pela ação sobrenatural de Deus. Não é um processo psicológico, não é uma questão de convicção, de autoajuda, de quem é mais bonzinho. É a ação de Deus. E nós somos chamados, dentre outras coisas, na Bíblia, como ministros de reconciliação. Essa é uma das nossas principais tarefas. Nós temos o um ministério, Deus nos deu o um ministério, o um serviço da reconciliação. Nós estamos a serviço da reconciliação do homem com Deus e, por consequência, do homem com o homem. Essa reconciliação que precisa ser vivenciada primeiro no âmbito pessoal por todos nós, para que depois ela transborde e alcance a todas as pessoas com as quais nós temos contato. É claro que nem sempre isso vai acontecer na forma e no tempo que nós esperamos, mas a responsabilidade do Ministério da Reconciliação, buscando a paz naquilo que nos cabe, naquilo que é possível, até o limite máximo do nosso esforço, das nossas forças, das nossas capacidades, é a nossa responsabilidade em Cristo Jesus como nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. As nossas relações com Deus, as nossas relações interpessoais já mudaram de canal, já são diferentes. Paulo está dizendo aqui, daqui por diante, nós não nos relacionamos mais, nem com Deus, nem com as pessoas, segundo a carne, segundo a natureza humana, segundo o ser caído, segundo a nossa descendência adâmica. Como descendentes de Adão, que somos segundo a carne. Mas nós passamos a nos relacionar agora uns com os outros, nós com Deus, como nova criatura que somos. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O meu conhecimento de Cristo agora já não é segundo a carne. Se um dia eu soube informações naturais sobre Jesus histórico, histórias morais, com fundo moral, de lógica e de entendimento, tudo isso é muito bom. Mas não é o conhecimento real de Cristo. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, é diferente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o ser nova criatura implica em um novo modo de nos relacionarmos com o próprio Cristo e com as pessoas. Se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que significa nova criatura? As coisas antigas já passaram. Não é simplesmente recomeçar. É um outro patamar. É uma outra forma. É uma outra onda. É uma outra faixa. É uma outra forma de se relacionar conosco mesmo, com Deus e com o próximo. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós estávamos em inimizade em relação a Deus, e Deus nos reconciliou em primeiro lugar consigo mesmo. Nós somos reconciliados com Deus. Como ele fez isso? Por meio de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através do ministério de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Se alguém te pergunta qual é o seu ministério, você pode responder tranquilamente. Se você está em Cristo, você pode dizer: o meu ministério é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Vejam como José, em seus dias, em sua circunstância, exercia esse ministério, o ministério da reconciliação. Em poucas palavras, ele repete 3 vezes a ação de Deus em sua vida. Ele reconhece e comunica a soberania de Deus. Isso não é um conceito teórico, é algo que faz a diferença em sua vida. É algo que o leva à reconciliação, que o leva ao perdão. Quantos relacionamentos arrebentados nós conhecemos? Talvez nós tenhamos sido participantes de vários deles. Mas está na hora da reconciliação, está na hora do perdão. Eu não vou dizer, como frase de efeito, que já passou a hora, porque não é verdade. Há o tempo oportuno da reconciliação. E esse tempo é o dia que se chama hoje. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se é o tempo da reconciliação na sua vida, vá em frente. Como José, o grande governador do Egito, que agora José era. Ele diz a seus irmãos: não se irritem contra vocês mesmos. Eu sou José a quem vocês venderam. José podia fazer o que quisesse com seus irmãos, escravizá-los, matá-los, o que quisesse. Mas ele preferiu perdoá-los, se reconciliar com eles. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós fomos perdoados por Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como é essa reconciliação? Não imputando aos homens as suas transgressões. Nós transgredimos contra Deus, em primeiro lugar. Contra os outros também. E contra nós mesmos, obviamente. Mas Deus estava em Cristo fazendo essa reconciliação. No seu ministério, na sua morte sacrificial, no sacrifício vicário, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, imputando as transgressões dos homens a Cristo. Deus estava em Cristo. E em Cristo ele nos reconcilia. E em Cristo ele tira de nós as transgressões. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. As transgressões dos homens foram imputadas a Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada a nós. e nos confiou a palavra da reconciliação. Ora, nós que fomos reconciliados, agora nós saímos por aí, pelo mundo, transbordando essa mesma palavra da reconciliação que nos alcançou e que agora, através de nós, deve alcançar outros. E nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou uma palavra. Essa é a confiança de Deus em nós. Ele nos deu um tesouro. Nos confiou uma palavra. Que palavra é essa? A palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Claro, não é através de anjos. É através de pessoas. É por nosso intermédio que Deus exorta à reconciliação. Somos embaixadores em nome de Cristo. Somos representantes com a autoridade do reino de Cristo em nossas vidas, como embaixadores, como um embaixador representa o país. Nós representamos o reino de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo. A autoridade é de Cristo, mas Ele como que nos faz representantes dEle. Somos embaixadores em nome de Cristo, ainda que num país estranho, ainda que num mundo caído, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus nos usa para a exortação, especificamente sobre a reconciliação, é que Paulo está falando aqui. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando se fala rogamos, não imagine uma pessoa com um chicote na mão, com uma espingarda fazendo ameaças. É alguém que está rogando, implorando, suplicando. Em nome de Cristo. Quando nós vemos relacionamentos rompidos, rupturas, quebras, em qualquer circunstância, dentro e fora da família, dentro e fora da igreja, dentro e fora do nosso círculo de conhecimento, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não parece José falando aqui? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O Espírito é o mesmo. O Espírito que usou a vida de José é o mesmo que usou a vida de Paulo. E é o mesmo que usa as nossas vidas. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Atenção aqui, não é que Deus fez Cristo pecador. Não é isso. Não é isso. Ele o fez pecado. Há uma diferença. Jesus nunca pecou. Jesus não é pecador, nunca foi, nunca será. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, luz de luz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Não teve intimidade com o pecado, não praticou o pecado, não vivenciou o pecado, não pecou. Mas Deus o fez pecado por nós, ou seja, imputou sobre ele as nossas transgressões. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que troca! Olha que troca! Ele o fez pecado por nós. E nele nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus é o justo, não nós. Nós somos os pecadores. Mas Deus fez a Jesus pecado. Ele o fez pecado por nós. E nós nele fomos feitos justiça de Deus. Isto é o Evangelho. E a implicação imediata disso, urgente, é o perdão. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vejam, primeiro a nossa identidade como eleitos de Deus, santos e amados. O que, que nós somos? Nós somos eleitos de Deus. Nós somos santos, nós somos escolhidos por Deus, somos eleitos de Deus. Somos santos e amados por Deus. Essa é a nossa identidade. Bom, a partir da nossa identidade, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Esta é a reconciliação. Este é o perdão. Reconciliação com Deus. Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele. Mas agora isso transborda horizontalmente também para a nossa reconciliação entre as pessoas, entre homem e homem. E nós nos revestimos agora de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sim, é parte do fruto do Espírito, sem dúvida. Suportai-vos uns aos outros, aqui é suportar no sentido como um anteparo, como algo físico que carrega, que faz uma alavanca, mas também é suportar no sentido psicológico, no sentido emocional. Às vezes é difícil, nós temos que suportar, nós temos que tolerar. Além do sentido óbvio, literal, de dar o suporte, de não deixar o outro cair, de ajudar a segurá-lo quando o outro estiver meio que caindo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Caso, há tantos casos, não é tão difícil. Se você tem motivo de queixa contra outro, a Bíblia não diz que você deve exigir perdão, que você deve ameaçar o outro. A palavra de Deus está dizendo, perdoai-vos mutuamente. Veja o José, ele não condicionou o perdão dele a uma prévia restauração do relacionamento com os irmãos. Ao contrário, ele estendeu a mão, abriu os braços, abraçou, beijou, ele ofereceu o perdão dele. Incondicional. Sem, olha, eu vou perdoar se você fizer aquilo, se você... Simplesmente ele perdoou. Perdoai-vos mutuamente. Às vezes nós vemos situações entre irmãos, não, eu perdoo se ele vier pedir perdão, mas a Bíblia não diz isso. Eu perdoo se ele vier pedir perdão. No fundo, quando se fala isso, é porque se quer ver o outro humilhado diante de nós. Está errado. Perdoai-vos mutuamente. Simplesmente perdoa. Em Cristo isso é possível. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É da mesma forma. É no mesmo sentido. O que Deus exigiu de nós como condição para nos perdoar? Nada. Nada. 2000 anos antes de eu nascer, Jesus já havia pagado o preço na cruz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é o vínculo perfeito que deve haver entre nós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Como é que eu sei se isso está bom ou não está bom, se é certo, se estou no caminho correto ou não? Quem é o árbitro? O que é que julga? É a paz de Cristo. Se a paz de Cristo está presente, tudo bem. Se a paz de Cristo não está presente, tem algo muito errado. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados. Nós somos chamados para a paz. Paz de Cristo em um só corpo. Um corpo, o corpo de Cristo. E sede agradecidos. Bendito é o Senhor Deus de Israel que nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.